Na verdade, a palavra de Deus pede que nós oremos uns pelos outros. Isso nós faremos depois que eu quero compartilhar com vocês agora a palavra de Deus. Nós ouvimos um testemunho de fé e eu acredito que este é o momento para nós falarmos, meditarmos na palavra de Deus. Vocês receberam um folhetinho e esse folhetinho, ele é para você guardar, você guarde e depois você pode usá-lo no seu trabalho, você pode usar os pensamentos dele com alguém. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, Caleb, um exemplo de perseverança. No livro de Josué, capítulo 14, versículos 6 ao 15. Caleb, um exemplo de perseverança. Eu vou colocar aqui, por meio do computador, alguns textos e nós vamos meditar. Mas eu gostaria de pedir que vocês orassem comigo agora, em nome de Jesus, para que Deus pudesse usar minha vida para fortalecer pessoas aqui. Para que Deus possa encher o nosso coração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos agora, Pai, pedindo que o Senhor faça com que eu possa me tornar num instrumento, num canal, que o Teu Espírito Santo, que a Tua glória, a Tua graça, a Tua bondade, possa passar aquele rio de água viva que flui do interior, possa acontecer aqui, e que nós possamos nos alegrar em Ti, Pai, explodir em alegria e fé. Que Satanás e seus demônios não possam amarrar nenhuma mente, nenhum coração. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra eles. Nós nos levantamos contra toda a força infernal. Nós os repreendemos em nome de Jesus e eles obedeçam, porque aqui agora é casa de Deus. É o lugar onde o Teu Espírito Santo vai queimar, vai fazer arder nossos corações. E nós queremos Te amar, Senhor. Mantenha as nossas mentes e os nossos corações acesos, para que nós possamos Te servir no Espírito e com inteligência. Em nome de Jesus. Amém. Caleb, um exemplo de perseverança. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Caleb, filho de Jefoné, do povo quenezeu, disse a Josué: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. Eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Caleb continuou: agora veja, Faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim. Estou com 85 anos. E me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora, me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo, dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, do povo de Quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos anaquins. Então, houve paz na terra. Vocês leram aí um termo estranho, anaquins. Anaquins era uma raça de homens alta, forte e guerreira. Eles eram homens muito fortes, guerreiros, geralmente muito altos. Eles passavam de 2 metros de altura e construíam muralhas, cidades fortificadas, praticamente intransponíveis. E eles escolheram uma região para morar alta, uma região montanhosa, a região de Hebrom. Escalar uma montanha com um exército já não é fácil. Invadir uma cidade fortificada no alto de uma montanha é muito difícil. É quase que impossível. Eles não tinham os recursos que hoje a tecnologia oferece em questões de guerra. Aviões, mísseis, eles tinham lanças, eles tinham possivelmente alguma espécie de catapulta, óleo quente, flechas incendiárias. Eles poderiam sitiar cidades. Então eles tinham que invadir aquela terra, invadiram. E agora esse homem Caleb está reclamando o que é seu. Vamos falar sobre esse homem Caleb e aprender com ele. Quem foi Caleb e qual o significado do seu nome? Caleb no hebraico significa, sabe o quê? Cão fiel ao seu dono. Mas também traz a ideia daquele que fica debaixo do sol forte e é queimado por ele e permanece lá, firme. É alguém que não desiste. Ele não perde a sua fidelidade. Ele insiste em ser fiel, porque ele sabe que no caminho da fidelidade e da obediência, ele será tremendamente abençoado. E esse é o princípio que Deus ensina a todo homem e toda mulher. Aqueles que querem ser abençoados por Deus, experimentarem uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, experimentarem os milagres de portas abertas, ações impressionantes de Deus, Deus diz: seja fiel, seja obediente, eu vou cuidar de você. Segundo o livro de Números, capítulo 14, versículos 23 e 24, vocês não precisam nem abrir lá. Caleb foi um dos 12 enviados por Moisés para espionar e fazer um levantamento da terra prometida por Deus ao povo que saiu do Egito. Há muitos anos atrás, Deus chamou um homem onde hoje nós conhecemos como Iraque, que foi chamado de Babilônia, que foi chamado terra dos caldeus. Este homem chamava-se Abrão. E Deus disse: Abrão, saia da tua terra, saia do meio da tua parentela, porque eu vou dar para você uma terra que mana leite e mel. Então Abrão começou a peregrinar, e Deus fez com que este povo fosse para o Egito. No momento de grande fome sobre toda a terra, aquele povo do Egito cresceu, prosperou, porque Deus havia enviado para lá, milagrosamente, um homem chamado José. Quando todos disseram: acabamos com ele, lá estava ele, milagrosamente levantado por Deus para governar todo o Egito. E então chega ali o povo de Israel, e ele começou a crescer. E chegou um tempo que esse povo cresceu tanto que ele se tornou perigoso para a sociedade egípcia. Nem tanto para a sociedade, mas para os políticos nacionalistas. Para o espírito de nacionalismo que nós conhecemos bem na história, como Hitler. E esses homens vêm com uma pregação básica e todo mundo cai no conto. E esse povo começou a ser perseguido, maltratado. Pessoas que foram lá e abençoaram o Egito, transformaram o Egito numa grande nação, tão rica, reconhecida sobre toda a terra, se transformando num verdadeiro império. Agora eram massacrados, obrigados a pisar em barro e palha para fazerem tijolos, construírem pirâmides. E então Deus chamou Moisés e disse: vá lá e tire este povo. E eles foram pelo deserto, porque Deus disse: eu vou levá-los agora. Vocês são uma nação, e vocês vão entrar na terra que mana leite e mel. Quando eles chegaram às portas daquela terra, aos limites daquela terra, Moisés pediu que 12 pessoas atravessassem o Rio Jordão e fossem olhar, fizessem um levantamento do que eles viram lá, e retornaram. Entre estes 12 estava Caleb, como também Josué. Quando estes 12 retornaram, eles disseram: nós vimos realmente uma terra boa. Os cachos de uva são enormes. Tudo que se plantar lá, dá. É impossível passar fome naquela terra. Lá não existe miséria. Naquele chão não há miséria. Isto fica claro, que quando Deus nos conduz a uma determinada situação, a uma determinada dimensão de nossas vidas, sempre haverá provisões, sempre haverá suprimentos. Deus nunca nos conduz à miséria. A miséria não é produto de Deus. A pobreza extrema não é produto de Deus. É resultado de más ações sociais, de uma má conduta social, de ganância. Quando Deus leva o seu povo a um determinado lugar, Ele promete suprir nossas necessidades e abençoar grandemente. Isso é promessa bíblica. Esta é a nossa crença. Deus promete que seremos tremendamente abençoados por Ele. Por isso que quando você lê determinadas passagens, quem pode nos separar do amor de Deus? Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Isso enche o coração, porque é isso mesmo que Ele quer dizer. Eu conduzo vocês sempre para um lugar onde jorra leite e mel. O mel é um alimento riquíssimo, assim como o leite. O leite é para crianças, o mel para adultos. Há suprimentos para os menos experientes e suprimento para os mais experientes. Só que no meio deste relatório, o que aconteceu? Eles começaram a dizer: não dá, a terra é boa, mas os homens que moram lá são muito fortes. Não dá para a gente guerrear, as cidades são muito fortificadas, não dá para entrar. Mas Caleb não. Ele disse: pera lá. Vocês estão dando um relatório baseando-se no que estão vendo. Mas nós temos que entrar lá e lutar. Porque a terra já é nossa. É promessa de Deus. Mas o povo, em vez de ficar com o relatório de Caleb e Josué, preferiu ficar com os negativistas, com os pessimistas. É assim. Vê se alguém vai contar alguma coisa boa de mim para você. Difícil. A maioria dos relatórios que chegam a você é negativos. E você acredita. Vê se alguém conta relatórios bonitos a seu respeito para alguém. Geralmente os relatórios que partem dos seus amigos para alguém são pessimistas, são negativos, falam de suas falhas e às vezes até mentirosos. Porque as pessoas têm uma tendência a serem pessimistas, a serem incrédulas, têm medo de agir pela fé. Eles conseguem mais acreditar na mentira do que na verdade. Jesus falou sobre isso, que Deus amou este mundo de tal modo que deu ao mundo seu Filho como luz. Mas em vez dos homens amarem a luz, eles amaram mais a escuridão. Porque é mais fácil. Por que amaram mais a escuridão? Jesus diz: porque suas obras eram más, suas ações eram más. Nós não gostamos muito de nos entrelaçar com a verdade, com a honestidade, com a sinceridade. Nós gostamos mais de nos harmonizar com o que é escuro, com o que é ruim. Possivelmente porque estamos nesse patamar. Porque nós somos ruins, nós somos escuros, nós somos medrosos, desonestos. Por isso que aquele que quer viver com Deus tem que ter coragem, porque Deus vai agir na sua vida para produzir uma desconstrução e levantar tudo de novo. Deus quer que você tenha um espírito diferente. Diferente do que as pessoas têm. E foi isso que Deus disse de Caleb. O meu servo Caleb, nele há um espírito diferente. E eu vou abençoá-lo. Então vamos continuar. Seu relatório, juntamente com o de Josué, foi positivo. Caleb demonstrou o quê? Confiança em Deus, vontade de lutar, enquanto que os outros 10 desanimaram o povo com um relatório negativo. Após terem entrado na terra prometida, se passaram 45 anos, e agora? Caleb comparece perante Josué para pedir a região montanhosa de Hebrom. Estas lhe foram dadas. Mas por que ele diz a Josué que mesmo com 85 anos de idade, ainda estava disposto a lutar? Se a terra foi dada, por que ele diz que estava disposto a lutar? Porque as regiões montanhosas de Hebrom ainda estavam ocupadas por homens muito altos, fortes, guerreiros violentos e cidades fortificadas. Não é porque Deus deu a terra que o povo não teria que lutar. Não é porque Deus abençoa a minha vida que eu não tenho que lutar. Não é porque Deus não abençoa você que você não tem que lutar. A fé é uma guerra. Constantemente na cabeça vem aquelas ideias: você vai perder, não vai dar certo, você vai fracassar. E você diz: em nome de Jesus, eu não vou, eu vou enfrentar, eu vou confiar em Deus. Senhor, que eu não siga estas vozes, que eu siga a tua direção, em nome de Jesus. Nós sabemos que com a confiança que Caleb tinha em Deus, ele foi à luta e conquistou toda aquela região com 85 anos de idade. Tem gente que está nos 40 e diz assim: ah, não vou conquistar mais nada. Queridos, a sociedade prega que uma pessoa aos 40 anos de idade está acabada. Mas Deus diz: sabe o que eu digo? Você não está acabado. Quando eu abrir uma porta, ninguém poderá fechá-la. E quando eu fechar a porta, ninguém poderá abri-la. Agindo eu, quem impedirá? Deus não depende da sua cultura. Deus não depende da sua educação. Deus não depende de quanto você sabe. Deus quer agir a seu favor, mas Deus quer que você tenha confiança nele. Esse é o grande problema.
Para você ter confiança em Deus, você tem que subir, você tem que escalar, você tem que enfrentar verdadeiros gigantes que estão dentro da sua alma, que resolveram rebaixar você, resolveram colocar você a uma condição negativa, indigna, levar você ao nada, à miséria. Há muitos cristãos incautos. Eles acham que a graça de Deus é muito bonitinha, que nada acontece, mas ao seu redor, constantemente, existem legiões demoníacas tentando atacar você, destruir o seu negócio, destruir a sua família, destruir o nosso mundo, destruir seus filhos. E nós precisamos buscar a graça de Deus. Nós precisamos buscar o poder de Deus para encher nossas vidas, para que nós sejamos instrumentos do Senhor. A guerra é nossa, mas a vitória tem que ser nossa também. Em nome de Jesus. O que a vida de Caleb nos ensina? Que com perseverança nós podemos vencer o negativismo e o pessimismo que a vida nos impõe e desfrutarmos das promessas que Deus nos tem feito. Você crê nisso? Vocês estão comigo? A vida de Caleb nos ensina que devemos perseverar para vencer. E quando vencermos, não podemos esquecer de Deus. Quando uma pessoa busca um lugar como este só para receber algo, e ela recebe, depois ela desaparece. Já recebi. Deus está contente comigo e me deu. Deus não pode estar contente com ninguém que não queira desfrutar de um relacionamento com Ele. Você que é pai e mãe, você dá algo para o seu filho, e eu duvido que você fique feliz quando ele desfruta um relacionamento com aquilo que você deu e te esquece. Se você é assim, você é um pai, é um péssimo pai, uma péssima mãe. Todo pai quer se relacionar com o filho. Quando vai conversar, se o filho é pequeno, ele se ajoelha, olha nos olhos. Ele fica na altura do menino ou da menina. Ele abraça, ele beija. Ele passeia, ele anda. Pai, eu quero uma bicicleta. Você dá uma bicicleta. E ele aprende a andar. Mas quantas vezes você o chama para andar de mãos dadas ainda? Porque você sente falta do relacionamento com o seu filho. Deus olha para você e sente falta de você. Deus sente saudade de mim. Deus sente saudade de você. Sabe o que dizemos para Ele? Eu já tenho a minha religião. Nenhuma religião, seja ela protestante, católica, evangélica, pentecostal, substitui o relacionamento que você tem com Ele. Você não pode substituir o relacionamento com Deus por nenhuma placa, por nenhuma regra de conduta. É você e o Pai, cara a cara. É o Espírito de Deus e o teu Espírito. O Espírito de Deus está aqui e Ele quer levantar você. Puxa, meu Deus, vai se levantar.
Quando você olha para o mundo atual, que mensagem ele passa para você? Nós temos que olhar de duas maneiras, de modo geral e de modo individual. De maneira geral, a vida atual nos apresenta o quê? Um forte pessimismo. Todo mundo, o mundo vai acabar mesmo. Não vai não. O mundo vai entrar num sofrimento que você não imagina. Mas os filhos de Deus experimentarão o melhor. Porque Jesus vai voltar para eles de novo. Maranata! Uhul! Ora vem, Senhor Jesus! Maranata, Maranata! Nós vemos destruição da natureza, o aumento da violência, um número absurdo de casamentos desfeitos, violência contra a mulher. Nunca a mulher foi tão espancada como em nossos dias, nem na época bíblica, quando a mulher ficava fora do censo. Nenhuma lei consegue segurar o ímpeto masculino dessa filosofia suja do machismo, tão suja quanto a do feminismo. Nós não precisamos dessas filosofias para dizermos que temos valor, para dizer que somos fortes, que somos independentes, que podemos lutar pelos nossos direitos. Tanto você, mulher, quanto você, homem, tem o Espírito Santo de Deus. E Deus diz que vocês são o templo do seu Espírito. Não importa se é homem, se é mulher. O Espírito Santo habita em você, como vocês cantaram agora. Ainda, abusos de todos os tipos. Filhos que não respeitam os seus pais, e estes pais, indiferentes aos seus filhos. Nunca houve um hiato tão grande como se vê nos nossos dias. Hoje eu estava vendo um menino viciado em crack. E o repórter ligou para sua mãe de um telefone estranho. Ela atendeu, disse: quem é? Eu estou aqui no lugar onde o seu filho está internado. E a mulher falou: ah, mas eu não posso visitar, não sei o quê, que eu trabalho muito, e tal, 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 tal. E desconversou, 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 desligaram o telefone. Tentaram ligar novamente o número e a pessoa não atendeu mais. E a única coisa que o menino queria é que a sua mãe fosse lá. A mãe de um outro menino de 12 anos, na mesma idade dele, o abraçava e chorava, e ele chorava no ombro de alguém que não era sua mãe, mas que entendia a sua dor. Muitos pedófilos abusam de crianças. Crianças de colo sendo abusadas. Sabe o que dizemos?
estão doentes. Sabe o que eu digo? Estão endemoniados. Sabe o que a palavra de Deus diz? Todos pecaram e se afastaram de Deus, perderam a sua imagem. O salário desse afastamento, sabe qual é? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus, sabe qual é? É a vida eterna em Cristo Jesus. Se você tem Jesus no seu coração, você sente algo diferente, extraordinário. Você sabe que não é mais a mesma pessoa. Quando eu falo de abusos, eu também não estou falando só de abusos físicos, mas estou falando de abuso emocional, espiritual. Os relatórios da mídia desanimam a alma e provocam na gente profundo estresse. O que o mundo nos passa de maneira individual, o que nós vemos nas pessoas. Vocês estão comigo ainda? Há muito negativismo nas pessoas. Você que pega o trem, você que toma o ônibus, você que pega a marginal com seu carro, não importa se é na hora do rush ou fora dele, de uma olhada para o rosto do rico e do pobre, a expressão é a mesma. Expressão caída. Jovens desanimados em estudar porque acham que não terão emprego. Que adianta eu terminar essa faculdade? Eu ouço isso muitas vezes. Cônjuges desistindo de suas famílias. Ah, você está desempregado, agora não tem mais dinheiro, agora não sei o quê, não dá. Quando tinha, estava bom. Eu tinha um carro lá, agora eu tenho que guiar esse carrinho aqui, não dá, vou separar. Pessoas se matando. O garoto de 10 anos dá um tiro numa professora e depois estoura os seus próprios miolos. Você percebe como o mal está crescendo? E você está dizendo, não preciso de igreja, não preciso de Deus. Eu sei que quando a gente olha a igreja, dá um desânimo. Porque a igreja tenta mostrar que é positiva, e a gente vê aquilo tudo num golpe de marketing. A gente olha aquilo, parece um circo. Você olha para a cara de certas pessoas, você vê que o cara está mentindo. Tem sempre uns pastores que resolvem tudo. A mulher está no enterro do seu marido, um verdadeiro Drácula. Chupou o sangue dela a vida inteira. E ele está lá morto. E todos chegam, olham o caixão e ela séria. Chega um pastor daqueles pentecostais que expulsa tudo, que ressuscita e diz, eu vou orar, o teu marido vai ressuscitar. Ela diz, não! Faça-se a vontade de Deus, ele já está aí. Poder tem hora. Deixa o presunto aí. É. Tem mais. Pessoas abrindo mão de seus sonhos, seus ideais, famílias, de si mesmos, da igreja, de seus ministérios. Devido ao quê? As mensagens negativas que recebem diariamente. Como a vida de Caleb nos ensina a agir com positividade, perseverança, em meio a todo esse negativismo geral e individual? Primeiro, tenha um coração esperançoso como o de Caleb. No meio dessa bagunça, Deus nos ensina, tenha um coração cheio de fé, de confiança, de esperança. Nós lemos, ele disse, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra, e eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Se alguém disser para mim, Walter, você crê que Deus vai abençoar esse povo? Sabe o que eu digo? Creio! Porque é isto que Deus falou comigo. Mas isso não irá me impedir de lutar para colocar em suas cabeças que vocês poderão ser abençoados, se quiserem. Porque é promessa de Deus. Deus disse que esta reunião nossa aqui, que este ajuntamento nosso, seria uma bênção. E será quando nosso coração se voltar para Ele. Mas se você começa a dizer para o seu namorado, eu não quero mais ir lá na igreja lá, porque lá você fica olhando para a irmã. Ou o rapaz diz, mas eu vi um rapaz olhando para você lá, eu não quero também ir mais lá. Você tem que olhar para Deus, cara. Você tem que começar a buscar a Deus e baixar essa carnalidade. Você não faz nada para Deus, você só está preocupado com o que você está agarrando. Você só tem carne no meio das unhas. Você precisa demonstrar mais o que flui de dentro de você. Até Confúcio declarou, aquele que não se preocupa com o seu próximo é um imbecil. Se você vive só para si mesmo, você se tornará uma pessoa egoísta. E você não receberá o que Deus tem de melhor para a sua vida. Nada que você tem é teu, tudo é um empréstimo de Deus. Eu disse aqui outro dia, em tom até de brincadeira. Se você casa com uma moça bonita, você vai gastar a maior grana para permanecer bonita. Se você casar com uma feia, você vai gastar muita grana para tentar deixá-la bonita. E aí depois você não quer que ninguém olhe. Ninguém vai olhar mais para um cara feio. Tipo, sei lá. Nariz grande desse aí. Bem ridículo. Bom, vamos deixar o museu de lado. Segundo, tenha uma atitude de obediência a Deus. Os homens que foram comigo, disse Caleb, espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, meu Deus. Eles espalharam o medo, mas eu não. Eu fui fiel. Tenha uma atitude de obediência. ande sobre aquilo que Deus falou com você. Não te desvies nem para a esquerda e nem para a direita, mas vá em frente. Lembre-se que Deus sempre diz: eu coloco diante de você um caminho de bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Cabe a você escolher. Se você for obediente, você vai falar como Deus fala. Satanás quer que você diga assim: não, a Bíblia diz isso, mas não é bem assim. É bem assim, sim. Se o Senhor é o nosso pastor, Ele é. E nada nos faltará, nada nos faltará. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A Bíblia diz: 1.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás abalado, atingido. Se ela diz, é porque é assim. A Bíblia diz que o céu manifesta a glória de Deus. Jesus ensina e a Bíblia ensina: céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Se Deus diz que está sobre você, se você está sentindo a presença de Deus, diga todos os dias: Pai, eu te dou graças pela tua presença. Ainda que alguém chegue para você e diga assim: não, mas o que você tem é uma emoção. Não importa, a presença de Deus é tão poderosa que me emociona mesmo. Me leva ao ponto de desabar. Às vezes eu preciso sentar, outras vezes eu preciso chorar, outras vezes eu quero aplaudir, outras vezes quero levantar as mãos, outras vezes quero correr. É a presença de Deus, é a presença de Deus. O que você quer? Você quer que eu tenha a presença do inferno, que me leva à depressão, que me leva à angústia, que me leva ao pesadelo? Eu não quero isso. Eu quero a presença de Deus que me diz: em paz eu me deito e logo cago no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo, em segurança, em paz. Eu quero a presença de Deus para poder andar no meio de serpentes. Você entra todo dia lá no seu trabalho. Você vai todos os dias naquele ônibus. Você não imagine a interferência que sua alma sofre. Porque o inferno sabe que você é um cristão. O inferno sabe que você é um filho de Deus e que quer andar na presença dele. O inferno sabe que você quer ser cheio do Espírito Santo e ele fará tudo para você ser uma pessoa vazia, derrotada, aniquilada. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, porque nós temos a presença de Deus. E a palavra de Deus diz: maior é aquele que habita em nós do que aqueles que habitam no mundo. Maior é aquele que habita em nós do que aqueles que habitam no mundo. Maior é aquele que habita em nós, o Espírito de Deus. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. O que é que você sente? Você não sente nada. Eu estou sofrendo. Você está sofrendo? Obedeça a Deus. Eu estou passando por um vale. Você está passando por um vale? Obedeça a Deus. Eu não aguento mais. Ai, é uma pressão. Está uma pressão? Obedeça a Deus. As coisas estão indo de mal a pior. Estão? Obedeça a Deus. Outras vezes eu não consigo dormir. Obedeça a Deus. No tempo certo do Senhor, você vai ver as coisas dando uma reviravolta.
ele há de se levantar e dizer: vento, cala a boca, mar, aquieta-te. E você dirá, como os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Você sabe quem é. Você sabe quem é. Você sabe quem é. Ele vive no teu espírito. Terceiro, permaneça animado com as promessas divinas. E Caleb continuou: agora veja, fazem 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto, e o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olha para mim, eu estou com 85 anos, e daí? Eu ainda continuo crendo na promessa de Deus. Que calor é este em volta do altar? Com 85 anos, mas ainda tem lenha para queimar. Com a ajuda de Deus, nós vamos batalhar. E o poder de Deus, em vitória, nos guiará. Eita. E ele disse ainda: e me sinto tão forte hoje com 85 anos como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força. Quarto, tenha fortes razões para lutar. Tenha fortes razões para lutar. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu. Quando os meus companheiros e eu demos o relatório, naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades, cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Quem são os gigantes que estão na sua vida, na sua empresa, no seu negócio, no seu casamento? Em nome de Jesus, eles não são nada perante o Senhor. Você nunca leu que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor? Ele é o Senhor! Ele é o Senhor. Alô, Hebron. Alô, Hebron. Jesus é o Senhor. Digam lá, Jesus é o Senhor. Mas digam marcado: Jesus é o Senhor. Você crê? Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. O Senhor dos Senhores é Jesus. Amém. Com o exemplo de Caleb, nós podemos aprender a viver com positividade em Deus. Com certeza. Mesmo que os relatórios que a vida lhe impõe se apresentem negativos, o que você deve fazer? Não desista. Ai, Walter, fechou a porta. Vamos continuar orando. Dá um friozinho aqui, mas Senhor, eu não vou olhar para esse frio. Eu vou olhar para aquela fogueira, para aquela sarça que não se consome. Oh, glória a Deus. Glória, glória a Deus. O segredo não está no vazio de um deserto. O segredo está naquela sarça que queima e não se consome. É do meio dela que vem a voz.
é do meio dela que surge um nome. Eu sou o que sou. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Existem promessas de Deus para a sua vida que incluem o quê? Restauração, salvação em Cristo, libertação, suprimento e paz. Por causa da sua perseverança, confiança e obediência, Deus disse a Caleb o quê? Somente Caleb, filho de Jefoné, verá essa terra. Caleb foi sempre fiel e obediente a mim, o Senhor, e por isso darei a ele e aos seus descendentes a terra por onde ele andou. 45 anos ele andou sobre aquela terra. Você terá que andar, às vezes, sobre a bênção que Deus prometeu a você sem desfrutá-la por algum momento, por um tempo. Mas cada poeira que sobe, cada poeira que cheira, cada vento que sopra, cada tempestade que cai, você fica mais firme ali. Não desista. Não seja rebelde, teimoso, revoltado contra Deus. Honre a Deus e enfrente o espírito do medo, pois o Senhor é com você. Números 14, 9 diz: não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Jesus certa vez disse: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Porque são apenas religiosos. O católico é igual evangélico, o evangélico é igual protestante, é tudo farinha do mesmo saco. Não sabem nem para onde estão indo. Não sabem nem o que querem. Chegou uma época na minha vida que eu falei: ó, chega de me rotular. Essa história de coisa passada do avô pro neto, do neto pro tio, do tio pro diabo a quatro, não resolve. É eu, sou eu e o Pai. Senhor, o Senhor quer fazer uma aliança comigo, o Senhor está me chamando. Então vamos lá, toca aqui. E eu não te solto enquanto não me abençoares. Não, mas a minha mulher já vai na igreja, ela ora lá por mim. Ela ora por você. E qualquer hora você se azara, rapaz. Vai chegar uma hora também que você vai dizer assim: meu Deus do céu, eu não acompanhei a minha esposa, eu não acompanhei meu pai e minha mãe, eles estão num nível e eu estou tão lá atrás, eu só estou atrapalhando. Eu conheci uma senhora que um dia ficava na igreja e chorava tanto, dizia: Deus, eu estou aqui diante do Senhor. Meu marido está lá com os amigos dentro do futebol, enchendo a cara, só falando palavrões. E ela chegava lá, ele nem dava bola, nem perguntava de nada. Um dia esse cara caiu numa cirrose. Esse cara entrou, mas ficou tão doente, derrame, E ele falava, pede oração na igreja. E ela lá e orava. Um dia ela estava a caminho de casa e Deus falou no seu coração, diga a ele que eu não vou curá-lo. Ele vai para o inferno. E ela chegou lá e disse, Deus não vai curar você e você vai para o inferno. Ele disse que naquela hora, a cama que ele estava, começou a queimar todo o seu corpo. Ele começou a gritar. Ele entrou num desespero. Ele se levantou, segurando nas paredes, se arrastando no chão. Foi até a banheira, encheu de água gelada e nada tirava aquele ardor do seu corpo. Ele ouvia algumas vozes dizendo, você está morto, você está no fim, você é nosso. Ele gritou o nome da esposa e disse, me leve na igreja com você, eu preciso do teu Jesus. A mulher correu para ele em lágrimas. Quando ele usou o nome de Jesus, aquelas vozes sumiram. O calor do seu corpo sumiu, mas ainda ele estava debilitado. Ele foi noutra reunião e não aconteceu nada. Ele ficou em casa e Deus falou com a esposa, você foi à reunião para buscar uma cura. E se você fosse curado, você não andaria com o Senhor. Você tem que ir para se encontrar com o Senhor. Ele voltou e disse, como que eu faço? E a mulher disse, o que é mais importante? A sua alma na eternidade ou a cura da sua enfermidade? Se você for curado da sua enfermidade, você vai voltar à bebedeira, você não vai saber fazer uma agenda decente, e Deus não é contra o futebol, nada disso. Você vai voltar a ganhar dinheiro, porque nós temos um luxo. O que o teu dinheiro está fazendo por você? Ele não consegue curar você. Nós poderíamos estar usufruindo de tudo que você ganha com a nossa família. Você nos faz passar vergonha. Nós vamos passear com os filhos, você nos abandona e fica lá com os amigos enchendo a cara. Ele disse, eu tenho que reconhecer, eu preciso de Deus na minha vida. Se Ele quiser me curar, que cure, se não quiser, eu quero a vida dEle. Naquela hora, um calor veio da cabeça à ponta dos seus pés. Ele dizia, não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo. A mulher segurou na sua mão e disse, entrega a tua vida ao Senhor. E ele disse, eu entrego, eu coloco a minha vida nas mãos de Jesus. Naquele momento ele começou a falar em línguas. O Espírito de Deus encheu aquele homem de tal forma que ele virou como se fosse aquela sarça que queimava e não consumia. Ele orava de voz alta. Uma irmã lá da ponta da igreja, quando ele terminou, começou a interpretar a língua que ele estava falando. E Deus começou a falar que estava realizando o início de uma grande obra em meio àquele povo. Porque aquele povo tinha medo de falar do Senhor para as pessoas. Sabe como eles falavam de Deus para as pessoas? Vamos lá, Deus vai dar tudo o que você quer. Vamos lá, Deus vai dar para você. E Deus disse, não é isso que eu quero que vocês falem. Eu quero que vocês digam às pessoas que eles se afastaram de mim. Eles nunca vão ter paz no Espírito longe de mim. Nem vocês terão longe de mim. Eu tenho saudade de vocês. Eu sou um pai desesperado que ama os filhos ausentes. Eu sou um pai que coloca uma mesa e os meus filhos me abandonam. Eu sou um pai que tenho sede e os meus filhos não me dão água. Eu sou um pai que tenho fome e os meus filhos não me dão pão. Eu quero falar com os meus filhos, sabe o que eles fazem? Eles viram as costas para mim. Estão preocupados com a moda, estão preocupados com a comida, com a bebida. E se esqueceram de mim. Abram seus corações e escutem a voz que vem para dentro deles. E hoje se iniciará um grande movimento do Espírito de Deus entre vocês. Amém. A vida é difícil e muitas vezes ficamos inibidos pelas dificuldades e lutas diárias. E o medo promove, sabe o quê? Acomodação. Não se acomode. Não espere que as coisas mudem para você dar um passo. Permita que Deus o encha com um espírito de coragem. Depois, pela fé, tome posse do que Deus lhe promete. Caleb não teve medo de gigantes e nem de montanhas, porque sabia que o Senhor o ajudaria a conquistá-los. Olhe para a montanha e os gigantes que estão à sua frente e confie nas palavras de Jesus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Sabe qual era o maior gigante de Caleb? Seus pensamentos. Sabe qual é o maior gigante da sua vida? Não são seus problemas, não são seus filhos, são as ideias que você cultiva, que vão impedir você, que vão impedir sua mente de se submeter a Deus. Mas Jesus disse que este monte, esta barreira mental, se você duelar com ela em nome dele, ela vai ruir. Ou então ela vai se levantar e vai ser lançada no precipício, no abismo do mar. Jesus não está ensinando ninguém a ser aqui um tagarela ou agir na força mental do positivismo barato, mas confiar e perseverar sobre o que Deus já prometeu. A vida de Caleb deve nos motivar a uma disposição perseverante e não nos rendermos antes da luta. A não ter medo de gigantes e montanhas, a confiar que Deus tem o melhor para todos nós. Se hoje o Espírito de Deus falou ao teu coração, se hoje a presença de Deus foi sentida neste lugar, você tem que tomar um passo. Se você é um filho ausente, se prepare, porque a vida te cobrará. A vida não pertence ao diabo. A vida pertence a Deus. Existem algumas esquinas da vida que estão pervertidas pelo inferno. Mas a filosofia da vida é maravilhosa. Viver é o que todos querem. Porque Deus criou o homem para viver e vencer. Assim disse um homem: eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de deixar de viver. Morrer não me assusta. Deixar de viver é que é o problema. Você pode ter seu trabalho, sua família. Você pode estar experimentando tudo isto, mas não está vivendo. Seu coração é angustiado, sua vida é aflita, insegura, medrosa. Tudo que você faz é como se existisse ao seu redor uma estratégia para te destruir. Você nunca se coloca nas mãos de Deus. Nada de bom flui de você. Mas hoje isso tem que mudar. Que o Espírito de Deus nos envolva. Que a palavra de Deus enche o nosso coração. Que você acredite que se você for fiel e obediente, perseverante, você será nesta vida mais que um vencedor. Todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você amar a Deus e viver para honrá-lo, você perceberá que nada poderá destruir sua vida. Pelo contrário, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus.